בעזרת השם, דף ט', תסעת הזה ראש השנה, סתמוס דף ח' עמוד ב' נובס, נכינת לי אג'י באשו, טייניה אידך, מודרו הברייטה כחלסון, מי זמן עשו תקיבים נוסדף, ותראו כחלסון על יובל. O Yovel acontece a cada 50 anos. É um ano que não se trabalha, como a Shemitah, o Shvi'it, o sétimo ano de cada ciclo. Temos 7 ciclos de 7 anos. No ano 49 também é uma Shemitah. E no ano 50 também é proibido trabalhar a terra. Porém, o Yovel tem suas particularidades. Existem, na verdade, três particularidades do Yovel. O toque do Shofar no Yom Kippur. É uma mitzvah tocar Shofar no Kippur do Yovel. Outra particularidade é a mitzvah de libertar todos os escravos Yehudim. Outra particularidade é a pessoa tem que devolver para o dono verdadeiro o campo que ele comprou. Quando o povo de Israel colonizou a terra de Israel, Yeshua dividiu a terra para cada tribo. Deu para cada família uma terra que eles precisavam. Se essas terras foram vendidas, é necessário devolver a terra para o dono original no Yovel. Vimos o Mahluk entre Bishmei, Benoshi, Rabi Yohan, Benbroca e Chachamim. Quando é que entra o Yovel? Fala Rabi Shmei, Benoshi, Rabi Yohan, Benbroca, Rabi Shmei, filho de Rabi Yohanan, Benbroca, que o Yovel começa no Rosh Hashanah, no Rosh Chodesh Tishrei, começa o Yovel. Os escravos não precisam mais trabalhar para os seus donos, porém ainda não estão libertados para voltar para casa. Vimos o daf anterior, eles comem, eles bebem da mesa do patrão, sem trabalhar. Isso fala da Bishmael. Chachamim falam que não. O Yovel só começa no Kippur. Depois do toque do Shofar, começa o Yovel. Conforme a Bishmael, Benoshe, Rabi Yohanan, Benbroca, já é proibido trabalhar a terra desde o Rosh Hashanah. Conforme o Chachamim, não, só é proibido trabalhar a terra depois do toque do Shofar no Kippur. Isso que vimos anteriormente. Fala a Gunatania Ida, fala a outra Braita, Yovel Hi. O pastor que fala Yovel Hi, Tielachem, esse vai ser o Yovel para vocês. E o pastor que está sobrando, o pastor já falou anteriormente que o ano 50 é o Yovel. Para ter que falar outra vez, Yovel Hi, Kodesh Tielachem, vai ser um ano sagrado para vocês. Mas vamos lá, o que o pastor veio nos ensinar? Lifishinem, uma vez que o pastor já falou, de que deve ter metinat hachamishim, uma vez que o pastor já falou, vocês vão santificar o ano 50. E a chol que shem shemitkadeshet veolechet mitchilata, kach mitkadeshet veolechet besofa? Será que, do mesmo jeito que o Yovel começa um pouquinho antes do que deveria começar? Também conforme Rabi Shmuel Benoshe, Rabi Yohanan Broca, as alachot do Yovel, a libertação dos escravos para ir para casa, é no Kippur, depois do toque do Shofar. Porém, em essência, o Yovel já começou desde o Rosh Hashanah. Então existe aqui o adiantamento do Yovel, desde o Rosh Hashanah. Então fala, mas será que do mesmo jeito que antecipamos um pouco o Yovel, desde o Rosh Hashanah, será que temos que também atrasar um pouco a saída do Yovel até o Kippur do ano 51, o ano depois do Yovel? Vai ter mais 10 dias do Yovel. Será que isso se aplica também? Fala, não pergunte, como pode ser que um ano que não é o ano 50 vai ter as mesmas alahot do Yovel? Xeremos sefim echol alakotesh. Temos um conceito que vamos explicar em extenso nesse DAF. Temos que acrescentar o sagrado, pegar do laico e dar para o sagrado. Isso acontece também no Shabbat, o conceito de Tosefet Shabbat. Também Tosefet Yom Tov, Tosefet Yom Kippur. É necessário começar a cumprir o Shabbat um pouco antes do pôr do sol de entrada do Shabbat. É o Tosefet Shabbat. Alguns instantes antes, aparentemente, é suficiente. A pessoa não pode trabalhar até o pôr do sol e no pôr do sol parar. Tem que acrescentar um pouco ao Shabbat, antecipar um pouco o Shabbat, demonstrando que a pessoa gosta do Shabbat. E também na saída do Shabbat. Não terminamos o Shabbat no minuto que termina e já começamos a fazer trabalhos. Normalmente estamos em Arvit, estamos rezando ainda, e atrasamos um pouco a saída do Shabbat e respeito ao Shabbat. Então seria a mesma coisa com relação ao Yovel. Antecipamos um pouco o Yovel desde o Rosh Hashanah, do ano 50, e talvez atrasaríamos também o Yovel até o Kippur, depois da saída do Yovel. Talmud Lamar falou para o pastor que não. Yovel hi shnat ha-chamishim shana. O Yovel, esse é o Yovel, o ano 50. Shnat ha-chamishim ha-tamekadesh. O ano 50 você vai santificar. Veia tamekadesh shanat ha-chamishim ve'achat. Você não vai santificar nada no ano 51. Quando começa o Rosh Hashanah do ano 51, acabou o Yovel. Isso que o pastor vem nos ensinar. Essa breda com certeza vai como Rabi Shmuel ben Oshel Rabi Yohanan Broca, que fala que o Yovel já começa em essência desde o Rosh Hashanah. Conforme Rahamim, o Yovel não começa desde o Rosh Hashanah, não antecipamos o Yovel. O Yovel começa no Kippur, depois do toque do Shofar, e superior da Maravilha Banal. Os Rahamim, que não tem nenhuma hipótese, talvez eu vou terminar o Yovel no Kippur depois do Yovel, porque não antecipamos o Yovel também. Então, se no ano 50 temos dias lá que não são a santidade do Yovel, é permitido trabalhar a terra em essência, não teremos nenhuma hipótese de terminar o Yovel mais tarde, no ano 51. Então, por que eu posso falar Yovel aí? Shnat HaChamishim Shana? Verabanan, o que eu também aprendi desse passo? Começamos o Daftet. Shnat HaChamishim Atamone, Veia Atamone, Shnat HaChamishim Vahat. Uma outra questão. Será que o Yovel, no ano 50, é o ano zero da próxima Shemitah? Daqui a 7 anos até a próxima Shemitah, o próximo Shvi'it? Ou será que já é o ano 1, o primeiro ano da próxima Shemitah? Uma outra questão. Fala, Rahamim, Shnat HaMishim Atamone. Fala o pessoal que Yovel I, Shnat HaMishim. O Yovel é só o ano 50 do Yovel passado. Não é o ano 1 do próximo Yovel. Ve'yatamone Shnat HaMishim V'achah. Não é como se fosse o ano 51. Como se fosse o primeiro ano da próxima Shemitah, depois de 6 anos vai ter a próxima Shemitah. Não, depois de 7 anos da próxima Shemitah. O Yovel é um ano de intersecção entre a Shemitah anterior e a Shemitah seguinte. Não é o primeiro ano da próxima Shemitah. Isso fala Rahamim. Le'apuki medir abiudá, discutindo com o abiudá. Abiudá fala que não. De'amar falou abiudá, shnat hanushim ole lekan ole kan. Que Yovel, ano 50, vale para os dois ciclos. É o ano 50 do ciclo passado e também é o ano 1, o primeiro ano do próximo ciclo. É o primeiro ano da próxima Shemitah também. Fala Rahamim que não. E ela quer como Rahamim. Isso fala na Kamash, mas vem o Fasu falar que não. Continua agora a ver. Demosifim echol alakod esminam. Qual é a fonte desse conceito que acrescentamos do laico para o sagrado? Começamos o Shabbat antes, começamos o Yom Tov antes, também o Kippur antes. Qual é a fonte disso? Também atrasamos depois da saída. Você vê como fala essa braita? Bacharish u bacatzir tishbot. O pastor que fala, Shejitamim, Tavo, 6 dias você pode trabalhar. O Bashvi, o Bayomashvi, tishbot. Você não pode trabalhar no 7º dia, no Shabbat. Bacharish u bacatzir tishbot. Você não pode nem arar, nem pode cortar a sua produção. Uma pergunta? Que somente esses dois trabalhos são proibidos no Shabbat, temos 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Não só esses dois trabalhos. Então fala Rabi Akiva que esse Pasuk, ele, se não se trata com relação ao Shabbat, somente está também com relação ao Shvi'it, o sétimo ano da Shemitah. Rabi Akiva fala Rabi Akiva, e não seria como Arharis Vekatzir Shel Shvi'it. O Pasuk nem precisa falar que é proibido arar e cortar a produção no Shvi'it. No Shvi'it, o sétimo ano da Shemitah, é proibido trabalhar a terra. É proibido cortar a produção de uma forma profissional para armazenar e depois vender com lucro. Só é permitido colher o que a pessoa vai comer. E vimos algumas situações em uma serra de Betzah que a pessoa poderia até vender a sua produção a preço de custo para sobreviver. Vimos esse conceito em uma serra de Betzah. Quem quiser que explique melhor esse conceito, uma revisão, pode mandar um e-mail. Para ele falar, aqui, vá. O pastor não precisa falar que é proibido arar, cortar a produção de forma profissional no Shvi'it. Ele, claro, Neymar, porque o pastor já falou. Você não pode semear o seu campo, você não pode podar o seu vinhedo. Qualquer produto, qualquer trabalho é proibido. Ela, então o que o pastor veio falar em relação à proibição de arar e à proibição de cortar a produção? Ela, harishel ereshvit, anichnas lashvit. Ará significa arar a terra no sexto ano como preparação para a Shemitah. A pessoa não vai arar na Shemitah. O que a pessoa pensa, eu vou arar no sexto ano, eu vou ajudar um pouco a terra no sexto ano para que dê alguns frutos no sétimo ano, para que algumas árvores nasçam no sétimo ano. Também isso é proibido. É extremosifim e rola da kodesh, acrescentar o sagrado que é a Shemitah do laico que é o sexto ano. E katsishen shvita e otsenemotse shvita, a mesma coisa com relação ao que o pastor fala, proibido cortar a produção na Shemitah. Não se fica na Shemitah, isso já sabemos que é proibido cortar a produção de forma profissional na Shemitah. Grandes quantidades, por exemplo. O que se trata aqui é depois que a Shemitah já terminou, no oitavo ano, também é proibido cortar essa produção que nasceu no sétimo ano, mesmo que a pessoa não semeou, é proibido cortar essa produção de forma profissional. A Alahá da Shemitah, se recai sobre essas espigas, essas produções, também depois da Shemitah. É necessário despropriar essas produções para qualquer pessoa pegar. Isso fala aqui, Rebbe Akiva. Então atrasamos também a Shemitah. Entramos um pouco no ano Shminit, no oitavo ano, também com as Alahá da Shemitah. Proibido usar essas produções para comércio. Isso fala aqui, Rebbe Akiva. Vê Rabbi Ishmael, ele fala Rabbi Ishmael. Ma'acharish lishut, av katsir lishut. Fala Rabbi Ishmael que não. O pastor não vem falar com relação a essa lacha de Mosif, mechol lakodesh. O pastor fala que é proibido arar e cortar a produção no Shabbat. O que o pastor quer nos ensinar? Já sabemos que é proibido, tem 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Fala Rabbi Ishmael, ma'acharish lishut. Assim como com relação a arar. Não existe nenhuma mitzvah em arar. Nenhuma mitzvah vinculada em arar a terra. Então é sempre um leshut, é sempre algo opcional. Afkatsir leshut, também isso que o pastor proíbe no Shabbat, é cortar a produção numa situação opcional. Não numa situação de mitzvah. Numa situação de mitzvah é permitido cortar a produção no Shabbat. Qual é esse caso? Yatzakatsir haomer. Excluímos dessa proibição cortar o homer. O homer é o sacrifício de minchat haomer, farinha de cevada, minchat seorim, que se sacrifica no segundo dia de Pesach. A pessoa pode consumir a nova produção do ano a partir do sacrifício do homem. Antes do sacrifício do homem é proibido ter proibido da nova produção. Vimos o da foi anterior, por exemplo. No mês de Adar, as espigas já cobriram todo o campo, todas as planícies. No mês de Nisan, as espigas já estão maduras, já estão rígidas. E a pessoa corta essas espigas. A pessoa não pode comer essas espigas antes do segundo dia de Pesach, antes do sacrifício de Minchat HaOmer. Hoje em dia que não temos sacrifício de Minchat HaOmer, então o próprio dia, o segundo dia de Pesach, 16 de Nisan, permite o consumo da nova produção do Hadash. Fala aqui Rabbi Ishmael, Yatzak Tzir HaOmer, o que acontece se o segundo dia de Pesach cai no Shabbat? A mitzvah é colher essa cevada do sacrifício no próprio segundo dia de Pesach. Sheu mitzvah, é uma mitzvah colher essa cevada. Então é permitido colher no Shabbat. O que a Torá fala que é proibido colher é numa situação opcional. Assim como Harish, como Ará, é sempre algo opcional. Nunca tem uma mitzvah vinculada em Ará. Porém, numa situação de mitzvah, que é diferente de Ará, quando a pessoa vai colher para o sacrifício de Minchat HaOmer, é permitido também no Shabbat. Isso fala Rabbi Ishmael. Então, conforme Rabbi Ishmael não tem uma fonte desse pasuk, Mosefim Mechol HaKodesh, acrescentamos de algo laico para algo sagrado. Fala Gemara, Rabbi Ishmael Mosefim Mechol HaKodesh Minale. Então, Rabbi Ishmael aprende esse conceito de Mosefim Mechol HaKodesh, acrescentamos do laico ao sagrado. Fala Gemara, Minav Kalei Midetan, ele aprende dessa braita. Veinitem et Navshutechem Betishah. O pastor fala em relação ao Kippur. Vocês têm que jejuar no nono dia do mês de Tishrei, véspera de Kippur. O pastor já falou, Basol HaKodesh Veinitem et Navshutechem Beyomazeh. Ele saiu jejuar no dia 10 de Tishrei. No dia do Kippur, não no dia 9. E o pastor falou aqui que tem que jejuar no dia 9. E a Rol Betishá, será que eles estão jejuando no dia 9? Talmud Gomar Ba'erev, o pastor fala no dia 9, na noite, ou seja, na noite depois do dia 9. E Ba'erev, se o pastor fala que eles estão começar a jejuar à noite, e a Rol Mishetechá, será que é só depois que anoiteceu? Talmud Gomar falou o pastor que não, Betishá, eles estão jejuar no dia 9 de Tishrei. Haketzet, como você responde isso? Se ele jejuar no dia 9, isso não é à noite. A noite depois do dia 9 já é dia 10. Então como você responde isso? Matrilo mitanem beodion. Tem que começar a jejuar um pouco antes do pôr do sol do dia 10. No dia 9, no final, tem que parar de comer. Um pouco antes do pôr do sol. Então se cumpre esses dois suquinhos, a pessoa jejuou um pouquinho no dia 9. Porém, o principal do jejum realmente é Ba'erev, à noite, e também no dia Be'asor Lachodesh, no dia 10 de Tishrei. Melamed, o pastor vem nos ensinar, chamou Sifim Mechol Alakodesh. Né? Será acrescentar algo sagrado, adiantar algo sagrado. Começar o Yom Kippur um pouco antes do que o Yom Kippur, em essência, começa, em respeito ao Kippur. Fala na Eli Ela Bekinisatô. Até agora sabemos que é necessário antecipar um pouco algo sagrado. Beitziato Minayin, qual é a fonte disso que eles teriam também atrasar a saída de um dia sagrado, como a saída do Kippur, a saída do Shabbat, a saída do Yom Tov, Talmud Gomar falou, Pasuk Me'erev Aderev, tem que jejuar de uma noite até a próxima noite. A pergunta é, o jejum do Kippur não vai até a próxima noite, o jejum vai até quando começa a noite, não na próxima noite, no dia 11 de Tishrei. Então falou o Passu que sim, ele fez jejum um pouquinho também na noite do dia 11 de Tishrei, como um acréscimo ao Kippur, em respeito ao Kippur. Então, Mosifim, Meholola Kodesh, acrescentamos de algo lá para algo sagrado também na entrada e também na saída daquele dia. Fala, Mera, ele é lá, é uma Kippurim, até agora sabemos que isso se trata com relação ao Kippur. Shabbatot Minayim. Qual é a fonte disso que existe esse mesmo conceito com relação ao Shabbat? Talmud Gemara falou, o Pasuk Tishbetum, o Pasuk fala duas palavras sobrando aqui, aparentemente. Merev Adere, tem que jejuar de uma noite até a próxima noite, Tishbetu Shabbat Echem. Tishbetu significa descansem do trabalho, Shabbat Echem, dos seus dias de Shabbat, nos seus dias de descanso. Então, quando a pessoa fala Tishbetu, significa que isso também se aplica com relação ao Shabbat. Esse é o Sefer Shabbat. E a mim também me dá, qual é a fonte que isso se aplica também com relação ao Yom Tov? Talmud Lomar fala o Pasuk Shabbat Echem. O Pasuk fala também com relação a todos os seus Shabbatot, os seus dias de descanso, e acréscimo ao Shabbat é o Yom Tov. Que também tem esse conceito de um Tosefet Yom Tov antes e depois do Yom Tov. Isso fala uma raqueta. Qual é a regra geral que você aprende aqui? Coma com Sheesh Boshvut, Mosefim Mechol Lakodesh. Se ele, qualquer dia que tenha a proibição de trabalhar, um dia sagrado, temos que acrescentar do maico para o sagrado. Começar antes, terminar depois. Isso fala da Bishmai. Fala na Rabi Akiva. Rabi Akiva já aprendeu esse conceito de Mosefim Mechol Lakodesh. Do outro pasuk, Bacharish, o Bacatzit Tishbot. O que ele aprende desse pasuk? Temos que jejuar no dia 9 de Tishrei. Você já sabíamos que a pessoa tem que começar o jejum antes do Kippur, por causa do conceito de Tosefet, o conceito de Mosefim, Cholol HaKodesh. Fala, Mibaele, Rebbe Akiva sim precisa desse pasuk para um outro ensinamento. Lekeditane Hia Barav Midifti. Com uma preta que foi ensinada por Hia Barav. Da cidade de Difti, de Tanehia Barav Midifti, fala o sábio, ensinando essa braita. Vocês têm que jejuar no dia 9 de Tishrei, vésperas de Kippur. Vehi Batisha Mitanin. Se jejuam no dia 9 de Tishrei. Velo Beasri Mitanin. Posso falar Beasor Lachotesh. Terceiro jejuam no dia 10 de Tishrei. Ela Lomar Lach. O que o pastor vem nos ensinar é o seguinte: Kola Ohem Beshote Bati, Male Alava Katuf. Falou para uma novidade muito grande. Qualquer pessoa que come e bebe no dia 9 de Tishrei, como uma preparação para o jejum, a Torá considera ele, viremos a página, Keilu Itaná Tivasri, como se tivesse jejuado no dia 9 e no dia 10 de Tishrei. Uma coisa famosa. A pessoa está se preparando para o jejum no dia 9 de Tishrei, para o dia 10 de Tishrei. Então está também comendo por mitzvah, a Torá considera como se tivesse jejuado dois dias. Isso fala que a Braita, assim, é aqui que estuda esse passo. Continua a Gemara, está na verdade disse a Braita. Yoveli, o passo que fala que esse vai ser o ano do Yoveli. Yoveli, Tielahe. O passo que fala, esse vai ser o Yoveli para vocês. Se o passo que falasse Yoveli, Tielahe, o Yoveli vai ser para vocês, a Torá seria generalizando. O Yoveli se recai em situações que poderíamos pensar que não se recai. Vamos explicar o que é na continuação. O passo que fala Yoveli, esse é o Yoveli. A Torá também generaliza, também inclui outras situações, também especifica Yoveli. Yoveli se recai nessa situação específica. O que significa isso? Fala a Braita, Yoveli, o Pasuk, ele especificou. Afal pishelo shamtu, afal pishelo taku. Isso que o Pasuk generaliza e fala Yoveli tielachem, significa mesmo que o povo não cumpriu as outras três alachot, aparentemente do Yoveli, não cumpriu a alachada que é a tchofar, tocar o shofar no kipu, não cumpriu de mandar os escravos embora. Não cumpriu a Alahá de devolver as terras para os donos originais. Aparentemente, o pastor ia falar que o Yovel se recai. Mesmo assim, a proibição de trabalhar a terra se recai independente das outras mitzvot. Porém, não é tão simples assim. O pastor fala, o Yovel só se recai nessa situação específica. Isso explica como é esse meio termo. Alfa Pishelo Shamtu, Alfa Pishelo Taku. Fala que, primeira opinião, é a opinião de Levi Yudá. Mesmo que o povo de Israel não devolveu as terras para os donos originais do Yovel, ou o povo de Israel não tocou o shofar no Kippur do Yovel, mesmo assim o Yovel se recai. A proibição de trabalhar a terra se recai. E a Rola Fapish no Shalhu, será que também isso aplica com relação à terceira mitzvah do Yovel, a mitzvah de mandar os escravos embora? Que mesmo que o povo de Israel não mandou os escravos Yehudim embora, em liberdade no Yovel, se recai a proibição de trabalhar a terra? Talmud Omar falou para o Pasuk que não, ri. O Yovel só se recai se isso se aplica. Vamos ver a continuação com o Família Bidá. Poderá falar ri, se recai ao que o Pasuk fala anteriormente. O Pasuk anterior fala com relação à mitzvah de libertar os escravos. Fala Bidá, a proibição de trabalhar a terra só se recai se o povo de Israel mandou os escravos embora. Se tem um Yehudi que não mandou um escravo Yehudi embora, o povo de Israel não está proibido de trabalhar a terra. Não mereceu essa mitzvah de cumprir o Yovel. Dever a vida é ser proibido de ajudar. Rabi Yossi, Rabi Yossi é uma outra opinião. Vamos ter mais duas opiniões. Rabi Yossi e Rahami. Yovel, o pastor que fala, esse vai ser o Yovel. Porém, focalizando nessa parte do pastor que o pastor generalizou. Yovel tia lahem. Yovel vai ser para vocês. Avalpi shelo shantu. Avalpi shelo shavu. Mesmo que o povo de Israel não devolveu as terras para os donos. Mesmo que o povo de Israel não libertou os escravos também, o Yovel se recai, a proibição de trabalhar a terra se recai. E a Rola Falpi Shelotaku fala da Biosa, será que o Yovel se recai mesmo que o povo de Israel não tocou o shofar pela ordem do Bedim, do tribunal, no Yovel? Será que a proibição se recai? Então, o Mano falou para Suk, ri. O Yovel só se recai se isso se aplica. Fala da Biosa, se isso se aplica, significa o toque do shofar. Como vamos explicar na continuação? Pergunta agora, Vihime Achar, Shemikra Echad Marbe, o Mikra Echad Mamit. O mesmo que uma parte do Pasuk generaliza, inclui mais casos. Uma parte do Pasuk especifica, fala ri, exclui casos. Então pergunta agora, Liblemani Omer Yovel, Alfa Bishel Shanhu, Ven Yovel Elaim Kentak. Pergunta agora, conforme a pergunta de Rabi Yossi. O Pasuk generaliza e o Pasuk especifica. Por que Rabi Yossi viu para falar? O pastor generalizou, falou que o Yovel se recai, mesmo que o povo de Israel não mandou os escravos embora, mesmo que não devolveram as terras para os donos originais, o Yovel se recai. Porém, ele Yovel elem ken, porém o Yovel só se recai se tocaram no shofar. Taku. Por que Rabi Yossi escolheu o toque do shofar para ser mais importante do que as outras mitzvot? Fala Rabi Yossi, Levi Shef, Shaleu Labelo Shiluach Avadim. Existem situações que não vão ter escravos para serem libertados. Como hoje em dia não temos nenhum escravo para ser libertado. Nenhum escravo judeu. Faz sentido falar que a Torá dependeu essa halakha de Yovel com algo que pode ser que não vai se aplicar em certas gerações? Porém, com relação ao toque do shofar, não existe nenhuma situação em qualquer geração que não vai ter pelo menos um shofar para tocar no Yovel. Então faz sentido falar que a Torá dependeu essa halakha da proibição do trabalhar no Yovel, qual que vai ser cumprido para sempre, a halakha do shofar. Fala Rabi Yossi da Varacher, um outro motivo para a prima de Rabi Yossi. Zu mesurah lebedin, vezu ena mesurah lebedin. A halakha do shofar é o que depende do tribunal rabínico, que são 100% confiáveis que vão cumprir essa halakha. Então faz sentido falar que a Torá vinculou a halakha do Yovel com algo que o Bedin, que é responsável a isso. Vezou e não mensurar Lebedin, porém, devolver as terras para os donos originais, libertar todos os escravos e Yehudim, depende de cada um, cada indivíduo, não um tribunal rabínico. Então não faz sentido falar que a Torá vinculou, dependeu essa alahá de Yehudim com algo que depende de cada um. Se uma pessoa não liberta os escravos, todo o povo não tem a mitzvah do Yehudim, não faz sentido falar assim, falar a Deus. Pergunta mais da Varahê, por que a Deus precisa do segundo motivo também? Por que não é suficiente o primeiro motivo que a Deus se fala? O primeiro motivo é que pode ser que vai ter uma geração que não vai ter escravos e Yehudim para serem libertados, aí não vai ter Yovel para o povo de Israel. Então faz sentido falar a Deus que a Torá vinculou a Lachá do Yovel com a Lachá do Shofar, que pode ser cumprida sempre, porque a Deus precisa do segundo motivo também. Fala na Verritema. A Deus falou, se você quiser perguntar, Yifshar de Lekachar Besou Falam de Lome Shalear. Não é possível que não vai ter pelo menos um escravo Yehudim em todo o mundo para ser libertado e recair a obrigação a previsão de trabalhar a terra no Yovel. Ou seja, quando o Betamidejo vai ser construído outra vez, vai voltar essa mitzvah dos escravos, a mitzvah da libertação dos escravos também. Então fala, Deus, se você quer perguntar que nessa época vai ter pelo menos um escravo Yehudi. Fala, Deus, sim. Um outro motivo para vincular a Lachá do Yovel com o toque do Shofar, Zu Mesurah Lebedin, porque o toque do Shofar depende do tribunal rabínico. Vezu Ena Mesurah Lebedin, e essa Lachá dos libertação dos escravos depende de cada um de nós, não do tribunal rabínico. Não faz sentido falar que a Torá dependeu dessa halakha pública do povo de Israel, a halakha geral do Yovel, com algo específico particular de cada Yehudi libertar os seus escravos. Fala na Bishlama de Rabi Yossi, que ele quer amar também. Então eu entendi a opinião de Rabi Yossi, como Rabi Yossi já se explicou. Ele era Rabi Yudá, Maitama. Então qual é o motivo da opinião de Rabi Yudá? Me dá pra falar aqui, o Yover depende se o povo de Israel todo libertar os seus escravos Yehudi. Se uma pessoa não libertar o escravo Yehudi, não se recai a obrigação do Yover para todo o povo. Por quê? Fala na Marca, porque falou o passo. O Kratem Dror Baaretz, vocês têm que libertar os seus escravos. Dror significa libertação. Isso é um passuk antes daquele outro passuk, Yovel Hiti Elachem. Ou seja, primeiro o passuk fala toque um shofar no Yovel. Depois o próximo passuk fala tem que libertar os escravos no Yovel. Depois o passuk fala Yovel Hiti Elachem, essa alachá do Yovel. No próximo passuk a Torá fala que eles vão devolver as terras para os donos originais no Yovel. Então fala a Biudá, de Kassavar, que a Biudá sustenta Mikra Nidrash Lefanav, Velo Lefanav. Fala a Biudá, quando um passuk ele não está explicado por si só, tem que ser vinculado com outro passuk. Fala Rabi Yudá, vinculamos esse passuk com um passuk anterior. Um passuk anterior ao passuk que eu vi ali é o passuk da libertação dos escravos. Fala Rabi Yudá, aqui se vê que a Torá vinculou a Alahá do Yovel com a Alahá da libertação dos escravos. Velo Lifnei Fanav, não vinculamos o passuk com dois passukim atrás, que é o toque do shofar, nem o passuk na frente, que é a devolução das terras. Fala Rabi Yudá, de Kula Amadror Lashon Heirut. Fala, Mea, conforme todas as opiniões, Dror significa libertação dos escravos. Mai Mashma, como se lê dessa palavra Dror, que significa libertação? Qual é o significado dessa palavra, a tradução dessa palavra? Então, como fala essa braita, En Dror, El Alashon Heir. Dror significa a libertação. A maravilha de ser Yudá, Malashon Dror. Qual é a explicação dessa palavra? Kele, Dair, Beidayara. Como uma pessoa que pode morar em qualquer lugar. A pessoa recebeu nacionalidade em qualquer país. Ele pode morar em qualquer país que ele quiser. Não só isso, fala Rabi Yudá. O Movis Chorá Behomid, né? Como se fosse uma pessoa que pode fazer comércio, importar, exportar para qualquer país livremente. Uma pessoa completamente livre de todo tipo de governo é uma pessoa Dror, uma pessoa libertada. Também esse escravo, de forma mais específica, ele está libertado do seu patrão, do seu dono. Ele pode trabalhar para si próprio e pode morar na sua própria casa. Isso significa a palavra Dror, com relação ao Yovel. Amar Abhi Abaraba, Amar Abhi Yohanan. Fala Abhi Abaraba, em nome de Rabi Yohanan. Zudi ver Abhi Yudá, ver Abhi Yossi. Até agora aprendemos qual a opinião de Rabi Yudá e de Rabi Yossi. Quando Rabi Yudá e Yovel depende de mandar os escravos embora, conforme Rabi Yossi e Yovel, a previsão de trabalhar a terra depende do toque do shofar. A Val Hachamim, o primeiro porém, fala Hachamim, a maioria dos sábios, essa é a Alachash Kostanak Vodbo. Essas três mitzvot fazem o Yovel se recair. Se uma das mitzvot, ou o toque do shofar, ou a libertação dos escravos, ou a devolução das terras não foi cumprida, a proibição de trabalhar a terra não se recai sobre o povo de Israel. Por quê? Kassavê, porque Hachamim sustenta o Mikra Nidrash Lefanav, Lefnefanav, Leacharav. Quando temos um passuk que não está explicado, associamos esse passuk com todo esse assunto. O passuk anterior, dois psukim anterior, e também o passuk na frente. Então essas três mitzvot estão vinculadas ao passuk de Yovelhi. O Yovel só se recai se isso acontecer, essas três mitzvot se cumprirem. Pergunta número Verakti Yovel. Porém, o que o Hachamim vai falar com a outra parte do passuk, que Yovel que ela é, essa parte do passuk generalizou, acrescentou outras situações que Yovel se recai. Conforme o Hachamim, como isso se aplica? Fala Gemara, Raul de Afilo Bechutz La'aretz. Fala Hachamim, o passuk veio generalizar que Yovel se recai não só na terra de Israel, também fora da terra de Israel. Não com relação à proibição de trabalhar a terra, sim com relação à mitzvah de libertar os escravos Yehudim. A pessoa tem escravos Yehudim fora da terra de Israel, no Yovel também ele tem a obrigação de libertar esses escravos. O pastor não fala assim, o pastor fala o Kratem Dror Baaretz. Na terra de Israel vai ter a libertação dos escravos, não fora da terra de Israel. Fala Hachamim que não é essa a explicação do pastor. O que o pastor vai falar é quando é que vai se cumprir essa alahá de libertação dos escravos fora da terra de Israel, quando na terra de Israel o povo está obrigado a libertar os seus escravos. Mas são que não existe a mitzvah de libertar os escravos na terra de Israel, e não é necessário também libertar os escravos fora da terra de Israel. Essa alahá de libertação dos escravos depende de um outro requisito. É necessário que todo o povo de Israel esteja morando dentro da terra de Israel para se recair essa obrigação de libertar os escravos de Yehudim. Então, se uma parte do povo está exilada, então não existe essa mitzvah na terra de Israel, não existe essa mitzvah de libertar os escravos nem fora da terra de Israel. Isso fala aqui Hakam. Continuamos um outro assunto. Vira Metia. A nossa Mishnah fala que Rosh Hashanah, os Chodesh Tishrei, é o Rosh Hashanah das árvores. Não das frutas das árvores, sim do plantio da árvore. Quando a pessoa planta uma árvore, não pode comer os frutos dessa árvore nos primeiros 3 anos do plantio. Só pode comer no 4º ano do plantio. No 4º ano, essa árvore é Netarevai. As frutas são sagradas. Com relação ao vinhedo, isso é chamado Keremrevai. São frutas sagradas, como o Maser Sheni, o segundo dízimo que se come em Yerushalayim. Isso aplica também no 4º ano do plantio de qualquer árvore. E o Rosh Hashanah é o aniversário da árvore do plantio. Se a pessoa planta a sua árvore até Tu Be'av, até 15 de Av, 1 mês e meio antes do Rosh Hashanah, quando passa o Rosh Hashanah, a gente começa a contar o 2º ano do plantio. Isso fala aqui a Mishnah. Fala na Minala, qual é a fonte disso que Rosh Hashanah é o aniversário do plantio da árvore? Tertei porque falou o Pasuk. Shalosh Shanim Arelim. Os 3 primeiros anos, as frutas são Orlá. É proibido comer essas frutas. O Rtiv, outro Pasuk, fala. O Bashanah Arevit, no 4º ano, Kodesh Tielachem. Essas frutas vão ser sagradas para vocês. É permitido comer essas frutas em Yerushalayim. Então aqui o Pasuk menciona esse conceito dos anos. 3 anos é Orlá. No 4º ano é Netarevai. O pastor fala a palavra ano, ve'alif shana shana mitishri. Se não sabemos quando é que esse ano começa, o aniversário do plantio da árvore, aprendemos uma gzerah shavá, um paralelo da palavra shana, a palavra ano, desse pastor com relação ao lá e o pastor com relação a tishrei. O pastor também menciona essa palavra shana, a palavra ano, com relação ao mês de tishrei, tertei porque falou o pastor, merejita shana. E o desse pastor no dafo anterior, do começo do ano até o final do ano, ou seja, Hashem julga do começo do ano, o que vai ser até o final do ano. Esse passo se trata com relação às coisas de Tishrei, Rosh Hashanah, que Hashem julga a criação. Então fala que associamos essa palavra ano dos 3 anos da Orlá com a palavra ano vinculada ao mês de Tishrei, para falar que o aniversário do plantio também era as coisas de Tishrei. Fala maravilha, Gmar, Shana Shana Minissa. Por que não associamos a palavra ano de Orlá com a palavra ano que a Torá fala com relação ao mês de Nissan? Tertei, como falou o Pasuk, Rishonu Lachem, Rochei Hashanah, Nissan é o primeiro mês, os meses do ano. A Torá fala a palavra ano perto do mês de Nissan. Então, por que não falamos que o aniversário do plantio da árvore vai ser o Shkoda de Nissan, o primeiro dia de Nissan? Fala para aqui, não. Danin Shana She'eni Mahodashim, Mishana She'eni Mahodashim. Faz mais sentido associar o Pasuk do Tishrei com o Pasuk da Orlá. Porque com relação ao Pasuk da Orlá, a Torá menciona a palavra ano, não junto com a palavra mês. A mesma coisa com relação ao mês de Tishrei. A Torá não fala a palavra mês. A Torá fala do começo do ano, a Hashem julga que vai ser no final do ano. Então é mais parecido. Venda em Shana Sheni Mahodashim, Shana Sheni Mahodashim. E não faz sentido associar a palavra ano com relação a Orlá, da palavra ano com relação ao mês de Nissan, porque com relação ao mês de Nissan, a Torá fala Mihotchecha, dos meses do ano. Então o passo com relação ao Orlá que fala só a palavra ano parece mais com o passo com relação a Tishrei que só fala a palavra ano. Não com o passo que fala com relação a Nissan, a palavra ano junto com a palavra mês. Isso fala aqui agora. Ficamos aqui por hoje. No próximo dá vamos ver alahot muito interessantes com relação a essa alahá, que o Rosh Hashanah é o aniversário do plantio da árvore. Quando isso se aplica? Será que se aplica em todas as situações que a pessoa plantou? Ou será que tem situações específicas que isso se aplica? Vale a pena perder o próximo dá. Vamos colocar do lado, amém, amém.